Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros sugere cautela no processo de Delcídio do Amaral no Senado.
Aprovado o projeto que define normas para a comercialização de planos de assistência funerária.
Regulf defende correção da tabela do imposto de renda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, sugeriu cautela ao Conselho de Ética no processo contra o senador Delcídio do Amaral.
O ex-relator da representação, senador Ataídes Oliveira, alega que a comissão faz um julgamento político e não judicial. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, declarou que o Conselho de Ética é autônomo e independente para analisar os processos de quebra de decoro parlamentar, mas recomendou ao colegiado cautela na análise do caso do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Solto recentemente após mais de 80 dias na prisão, ele é acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Renan Calheiros admitiu que há uma expectativa do Senado quanto a um pronunciamento de Delcídio do Amaral, que está de licença médica, mas avalia que o Conselho de Ética não deve concluir o processo, que pode resultar na cassação de mandato, antes do julgamento a ser feito pelo Poder Judiciário.
A lógica que o Conselho de Ética vai ter que estabelecer, e não há como fazer diferente, é ver como que o processo político leva em conta o que está acontecendo no processo judicial. O Conselho de Ética ele não tem como inverter o processo, fazer logo um julgamento político sem saber o que está acontecendo no processo judicial.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, destituído da relatoria por ser do bloco partidário que assinou a representação contra Delcídio, argumentou, no entanto, que o julgamento do Conselho de Ética é político. Exatamente por isso, ele avalia que o colegiado já tem condições de levar o processo adiante.
São duas coisas altamente distintas. O Poder Judiciário está a julgar crime. O Conselho de Ética, quebra de decoro parlamentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Depois de escolhido por sorteio, o novo relator do caso Delcídio terá o prazo de 5 dias úteis para se manifestar sobre a defesa do petista, já entregue ao Conselho.
O plenário aprovou hoje projeto que define normas para a comercialização de planos de assistência funerária. Com isso, a contratação do serviço terá normas mais claras. O projeto segue agora a sanção presidencial. Repórter Marcela Cunha.
A venda de planos funerários por empresas incapazes de entregar o serviço prometido gera muita dor de cabeça a famílias que passam pelo momento do luto. Para regular o serviço, o Senado aprovou um projeto que traz regras claras para o momento da venda e também para a fiscalização dessas empresas. No contrato, deve haver uma descrição detalhada dos serviços a serem prestados. Também deve constar o número de parcelas de pagamento, incluindo a forma de reajuste, tempo de carência e condições de cancelamento e suspensão. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, relatou o projeto na Comissão de Assuntos Sociais e elogiou a aprovação pelo plenário.
Tive a alegria de ter sido relatora numa das comissões, então fico mais gratificada por estarmos concluindo um processo. Mais do que um negócio, isto é um trabalho de assistência social também, em alguma medida, porque é numa hora da dor que as famílias mais se unem.
O projeto foi votado com urgência, solicitada pelo senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Ele argumentou que desde a década de 70 o serviço não tinha regulação.
Desde a extinção do antigo INPS, que a população mais carente deixou de ter uma proteção de plano funerário e todos naturalmente merecem ter o direito a um sepultamento digno, decente, e havia um vazio na legislação há décadas.
O senador Regulf, do Distrito Federal, voltou a defender a aprovação de projeto que reduz a defasagem na tabela do imposto de renda.
O texto prevê a correção anual pela inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 1%. Essa porcentagem excedente seria para diminuir gradualmente a defasagem.
Para Regulf, o fato de o governo não reajustar a tabela significa uma estratégia para aumentar impostos sem que o contribuinte perceba.
Isso é uma forma matreira do governo aumentar a carga tributária de uma forma bem disfarçada, sem precisar aumentar imposto. Vai levando com a barriga, não reajusta os limites de isenção da tabela do imposto de renda e faz a população e o contribuinte pagar mais impostos do que deveria estar pagando. Isso não é correto.
Regufo lembrou que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em 2015, foi de 10,67%. Além disso, nos últimos 20 anos, a defasagem na correção da tabela é de 72,2%.
Se não houvesse essa defasagem, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.250. Hoje, só são isentos os que ganham até R$ 1.903.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, apresentou o projeto que visa socorrer populações de municípios em estado de calamidade.
Pela proposta, a Caixa Econômica Federal realizará concursos especiais das loterias de números em condições excepcionais, devendo os recursos arrecadados serem destinados para o pagamento do prêmio, incluindo o imposto de renda, para a administração da Caixa, para a remuneração das loterias e para o rateio entre os municípios em estado de calamidade.
Dário Berger acrescentou que o objetivo não é dispensar as ações da Defesa Civil, mas conferir uma fonte mais ágil de recursos adicionais para que as prefeituras possam oferecer um socorro emergencial à população atingida.
A contribuição será de todos, da população em geral, ao efetuar sua proposta nas casas lotéricas da Caixa Econômica Federal, via redução de sua remuneração a título de administração da loteria no patamar de 10% para 5%. E dos lotéricos, via redução da sua remuneração, que varia entre 8% e 9%, para 7%. Tudo com a intenção de garantir maior volume de recursos para socorrer a população daqueles municípios atingidos em estado de calamidade.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, fez um apelo ao governo federal para que acelere as obras de transposição das águas do Rio São Francisco.
A situação, segundo o senador, é difícil porque algumas regiões enfrentam uma grave crise hídrica e a chuva que cai é insuficiente para garantir água até o fim das obras de transposição.
A previsão de chegada nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, principalmente, é até o primeiro trimestre, no mais tardar o segundo semestre de 2017. Mas aí nós vamos ter alguns problemas emergenciais. Aqui eu faço um apelo no sentido do governo apressar, antecipar, mesmo com todas as dificuldades financeiras, mas investir de uma forma mais forte, mais consistente, para aumentar o ritmo, a velocidade dos trabalhos na transposição.
E o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, pediu ao governo federal que o Exército Brasileiro e a Guarda Nacional ajudem a polícia goiana no combate à criminalidade, que está crescente no estado, afirmou, principalmente nas cidades próximas ao Distrito Federal.
Caiado disse que há um déficit de 18 mil policiais militares em todo o estado e a capital, Goiânia, com 1 milhão e 200 mil habitantes, conta com apenas 1.500 policiais militares.
Goiás, nesta hora, precisa muito mais de um braço estendido agora, independente de posições político-ideológicas. É importante que Goiás receba, nesta hora, uma contrapartida da União. Não contrapartida em dinheiro, uma contrapartida em pessoas qualificadas para também auxiliar a segurança do nosso Estado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.